Muito bem, vamos dar início a esta audição, pedindo aos nossos convidados desculpa deste pequeno atraso. Senhor, portanto, vamos. Está, a doutora Isabel está a tomar nota dos nomes, certo? Muito bem, então sejam bem-vindos. Fazer um rápido enquadramento da razão desta audição. A Assembleia da República recebeu uma iniciativa legislativa do Partido Socialista, o projeto 155/13, sobre lojas históricas, e nessa iniciativa legislativa há referências à alteração do prazo de transição que está previsto na Lei das Rendas para a habitação. Há também uma proteção para estabelecimentos comerciais quando eles sejam classificados. Não há aqui referência ao problema das coletividades de cultura e recreio neste diploma. Nós temos conhecimento que existem coletividades de cultura e recreio que não são propriamente estabelecimentos comerciais, mas são entidades com interesse histórico e cultural, portanto, nessa medida poderiam estar abrangidas neste diploma. Em todo caso, recebemos aqui algumas críticas já de outras anteriores audições ao facto do diploma não ser muito claro nessa matéria. E, portanto, entendemos, e foi por proposta também do Partido Comunista, das audições que devíamos fazer, que era importante ouvir a vossa confederação das coletividades de cultura, recreio e desporto. Temos conhecimento que a alteração da Lei das Rendas provocou bastantes perturbações em muitos dos vossos associados, e mesmo os que não são associados, que fazem parte do universo que representam. Mesmo nas várias cidades tem havido muitas coletividades que têm tido que fechar a porta porque não conseguem fazer frente aos aumentos de renda com que são confrontados, e portanto entendemos que era oportuno ouvir-vos, e essa razão da vossa presença, que eu desde já agradeço. Isto funciona assim, portanto são cerca de 10 minutos iniciais para explicarem a vossa posição, deixarem algum documento se assim o entenderem, ou depois enviarem, como quiserem. Depois os senhores deputados dos vários partidos, PSD, CDS, PCP, Bloco de Esquerda e PS, fazem perguntas, e numa ronda final respondem às perguntas que foram colocadas. Isto está a ser gravado, fica no site da Assembleia da República, portanto fica um registro de tudo o que se passou nesta audição, das sugestões que queiram fazer ou que queiram deixar. Os senhores deputados, se quiserem, pegam nelas e podem tomar iniciativa legislativa com base nas vossas sugestões. Portanto, é isso que estamos aqui a tentar fazer. Tem a palavra.
Visto, sim. Bom dia. Antes do mais, queríamos agradecer a disponibilidade que a Assembleia da República manifesta para discutir este problema. Queria apresentar os senhores que me acompanham, nomeadamente o Sr. Vítor Agostinho e o Jaime Salomão, que são da direção da Confederação das Coletividades, e queria depois salientar o setor que, segundo as últimas estatísticas oficiais, engloba cerca de 30 mil associações. Dessas 30 mil associações, fazem parte 450 mil dirigentes e fazem parte cerca de 3 milhões de filiados, e tem uma particularidade neste momento cada vez mais acrescida. Numa altura em que no país se encerraram escolas primárias, se encerraram repartições de finanças, se encerraram algumas instalações de saúde, etc., etc., em muitas localidades o que subsiste como um elo de ligação social entre as pessoas é efetivamente a coletividade. Nada mais resta em algumas terras do que isso. A lei dos arrendamentos veio trazer muitas dificuldades a essas coletividades. Os meus colegas, melhor do que eu, saberão dizer quantas fecharam, embora não tenhamos esse balanço ao mencionar quantas foram encerradas e quantas estão para encerrar. Vínhamos agora a falar no Lusitano, e etc, etc. Portanto, houve muitas instituições deste género que não conseguiram subsistir esta lei dos arrendamentos. Encarámos esta proposta do Partido Socialista da alteração dos projetos de leis com alguma, enfim, benevolência ou com algum agrado, uma vez que permite que o prazo de transição passe de 5 para 10 anos. De alguma forma entendemos que nos enquadrávamos aqui, embora não totalmente como a senhora deputada acabou de dizer, mas de alguma forma nos enquadramos aqui porque somos instituições de caráter de recreio, cultural, histórico e social. Mas também, de alguma forma, estamos agradados por um dos, dos artigos desse lado que agora nos apresentam. Eu vir dizer, desde que as instituições sejam reconhecidas como de caráter social, histórico, etc., e depois, anteriormente, refere-se que tem que ser as câmaras municipais agora, segundo este projeto de lei, a definir essa, esse caráter histórico e social, desde que isso aconteça, não poderá haver direito à denúncia do contrato. Isso resolve de alguma forma o problema, mas não tanto. Não nos agradou muito que se mantenha a questão de uns 15 avos sobre o valor patrimonial tributável. Achamos que um 15 avos significa 6,6%. Neste momento, nenhum banco dá uma taxa de juros dessas. Não achamos que é um valor demasiado elevado para se manter e propomos que seja 1,25 avos. Acresce aqui que, para o setor não habitacional, o cálculo do IMI é gravado com uma majoração de 10%, creio eu. Portanto, as coletividades acabam por pagar os 1,15 avos e ainda sobre esses 10% a mais. Portanto, um setor que, quanto a nós, constitucionalmente devia sofrer uma discriminação positiva, neste caso ainda sofre uma discriminação negativa porque ainda paga mais que o setor habitacional. Fundamentalmente era isto. Em questões de razões de despejo, nós queríamos ver defendidas...
Senhores deputados, eu pedi um pouco de silêncio, sei que estão os assessores aqui a brifar, mas preciso, está a fazer um bocadinho de ruído na sala, desculpem.
Neste caso, nos casos de despejo, nós evidentemente que salientamos um facto, é que enquanto no setor habitacional é relativamente fácil dizer sais deste andar e vais para o outro, ou sais desta moradia e vais para outra, no setor em que estamos a tratar não é possível a deslocalização, digamos assim. Eu não posso pegar numa coletividade e dizer agora vou fazer obras durante um tempo não sei quanto, ou etc., e tu vais para outro bairro completamente desenraizado, em que os feriados não são os teus, que a história não é a tua, etc. Portanto, nós, as coletividades são dali, ali devem permanecer. Portanto, defendemos que devem ser criadas medidas protetoras dessas ações de despejo, nomeadamente quando um senhorio vem dizer pá, eu preciso do andar ou do edifício para a habitação própria, para a habitação dos meus familiares ou para obras de longa duração, o setor associativo precisava estar defendido desse arbítrio dos proprietários. De alguma forma, pensamos que isto está aqui neste projeto, mas acreditamos que era possível melhorá-lo. E fundamentalmente, esta é a razão principal, este projeto acaba com a questão dos 10 anos de chutar um problema para daqui a mais uns anos. Daqui a mais uns anos voltamos a tê-lo, não é? Se calhar era bom pensar em legislar definitivamente de uma forma global sobre este setor e não irmos empurrando de 5 em 5 anos o problema, porque as dificuldades e subsistirão ao fim destes 5 anos se não resolvermos de outra forma. De início era o que nos oferecia dizer.
Bem, Sr. Joaquim Escobal, algum dos outros senhores quer falar já?
Era só.
Sr. Vitor Agostinho, tem que carregar aí no microfone.
Bom dia a todos também. É só um enquadramento só de complemento em relação àquilo que foi dito. E, portanto, eu penso que mesmo em volta desta mesa, muitos de nós, ou muitos dos deputados, se calhar nasceram também com experiências associativas. Aliás, a nossa vida democrática, e estamos recordados, pelo menos os deputados mais velhos estão recordados, a seguir ao 25 de Abril, foi um movimento associativo que, já com as tradições democráticas, mesmo no tempo do fascismo, que criou democratas para os governos, para a Assembleia da República. Portanto, foi daí que saiu os grandes dirigentes depois do país. E, portanto, tudo aquilo que estamos a fazer, ou que não colaboremos nesta atitude, podemos estar a pregar o futuro, a democracia, digamos, mais básica. Depois... dar informação, que penso que todos nós sabemos, portanto, cada coletividade que fecha é mais um empobrecimento, portanto, do país. Porque dentro da atividade cultural, desportiva, recreativa e de lazer, não podemos esquecer esta parte também, uma coletividade fecha e as coisas ficam mais problemáticas. Por fim, tem a ver com o fecho das coletividades. Sabemos de centenas de coletividades em termos do país estão a fechar. Portanto, não há essa informação porque, infelizmente, as coletividades que vão fechando estão numa fase tão desesperada que nem a Confederação das Coletividades o informam. Portanto, quando muitas vezes vemos a saber até ajudas que eram possíveis serem dadas e que não dão devido ao isolamento dos próprios dirigentes. E depois temos o caso concreto na nossa cidade de Lisboa, em que centenas de coletividades já fecharam, não é? Muitas outras estão na Miriam, agora um colega da Confederação falava no Lusitano, mas temos muitas coletividades centenárias que devido a esta questão da passagem de meramente economicista, portanto a passagem da coletividade para a rua devido aos graves agravamentos das rendas a que estão a ser feitas. Mas o que é que nós pedíamos era que houvesse por parte de
O senhor deputado, eu volto a pedir silêncio. Porque senão temos dificuldade em acompanhar o que está a ser dito.
Que houvesse da parte da Assembleia da República uma compreensão política em relação à questão que está-se a discutir, e naturalmente estamos aqui a defender aquilo que é o movimento associativo popular, portanto, apelar à vossa compreensão em relação a esta nossa defesa, que é uma defesa sem fins lucrativos, portanto uma defesa meramente de voluntariado, que, por um lado, fazemos grande trabalho e bem, e muito positivo em relação à promoção do voluntariado, e, ainda agora foi dito, estes 450 mil dirigentes do movimento associativo fazem parte deste movimento do voluntariado. E cada coletividade que se fecha são centenas de pessoas que ficam metidas em casa, muitas vezes não tem outra coisa que não seja esta expressão cultural e desportiva, e daí o apelo a esta compreensão deste diploma. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Vítor Agostinho. Ficamos por aqui agora. Várias perguntas. Tenho já ali sinalizado o Sr. Deputado Luís Juliana, do Partido Socialista.
Muito obrigado. Aproveito para cumprimentar os nossos convidados e referir que, de facto, este projeto de lei que surge aqui para o regime de classificação de proteção de lojas e entidades com interesse histórico e cultural surge de alguma forma relativamente ao edificado, portanto, ao objeto material onde depois as coletividades ou as lojas exercem a sua atividade e por isso não tem. Quer dizer, não tem esse enquadramento que depois poderia ser dado às coletividades, como é o vosso caso. Isto porque, eventualmente, quando se fala de regeneração das cidades, regeneração urbana, se confunde muitas vezes com requalificação do edificado. E, portanto, a questão da regeneração urbana vai muito mais longe que isso, aliás foi referido há pouco penso que na audição anterior pela deputada Helena Roseta e que tem a ver com a vivência dos próprios bairros, com as coletividades como as vossas, tem a ver muito mais do que propriamente com o edificado e por isso as razões que vocês apresentaram aqui penso que são de ponderar eventualmente ter um enquadramento próprio para que elas de facto não desapareçam, porque são tão importantes eventualmente as coletividades culturais e desportivas que existem em determinados bairros das cidades como são as lojas históricas, não é? Portanto, era isso que eu gostava de transmitir. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Juliana. Eu chamo a atenção que o diploma abrange as lojas históricas e também entidades com interesse histórico ou cultural. O que é, depois, remete para os regulamentos municipais o definir exatamente o que é esse interesse histórico ou cultural. Penso, ainda não ouvimos as entidades que vão ter mais preocupação com a questão histórico ou cultural, mas penso que, eventualmente, isso já foi dito em várias audições anteriores, o diploma deveria densificar um bocadinho os critérios desta classificação, para não ficar isto completamente em aberto e cada Câmara dizer o que é histórico ou cultural e tem interesse. E, portanto, nessa medida, futuros contributos que nos possam fazer chegar para densificarmos neste diploma o critério do que é que são as entidades com interesse histórico ou cultural de maneira a abranger a vossa área de atividade, poderia ser muito importante, porque muitas coletividades, eu estou-me a lembrar, neste caso concreto, em Lisboa, entidades com interesse histórico-cultural, em iminência de despejo urgente, temos, por exemplo, o Ateneu Comercial, mais do que centenário, e a Sociedade de Geografia de Lisboa, que já mandou um documento escrito, que eu pedi para distribuir para todos os senhores deputados, também com uma ameaça de despejo. Portanto, estamos a falar de entidades com este peso cultural, estou a falar do Ateneu e da Sociedade de Geografia, mas também temos pequeninas entidades. Desde a antiga carvoaria da Rua Conde Valbom, temos pequeninas entidades e, portanto, é preciso, se calhar, densificar um bocadinho, porque isto está muito, muito vago e muito aberto e, portanto, pode haver depois uma margem de discricionalidade muito grande. Desculpem-me esta parte, mas era para situarmos bem aqui o problema. Mais senhores deputados que queiram levantar questões? Senhor deputado Álvaro Castelo Branco, do CDS.
Muito obrigado, senhor coordenador. Queria cumprimentar, obviamente, os representantes da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto e agradecer-lhes a presença aqui, até porque representam uma realidade que nos é muito cara, que é o movimento associativo e, portanto, sabemos bem da importância e conhecemos no dia-a-dia a importância que tem para a realidade do país e para a realidade de muitos portugueses. Há bocado falava em números que, sem dúvida, são impressionantes, falava em 450 mil dirigentes, na ordem de milhões de associados, e, portanto, é uma preocupação. Agora, e devemos estar atentos e devemos intervir nessa matéria, porque realmente há muitas associações por este país fora que têm enormes dificuldades e que devem ser acompanhadas do ponto de vista da sua viabilidade para o futuro, porque têm um papel importante. Agora, não se preocupe que nos acontece a todos. É uma coisa que hoje em dia faz parte do dia-a-dia. O que eu queria aqui dizer, eu não sei se é propriamente nesta legislação que nós estamos aqui a tratar que esta questão é resolvida. Tenho essa dúvida e é isso que lhes queria transmitir, embora a Assembleia da República deva estar atenta e deve intervir nestas áreas, mas e por norma ou por princípio, por exemplo, o subsídio de renda é só atribuído a pessoas singulares e não a pessoas coletivas. E, portanto, por exemplo, aquilo que está previsto na atual lei, o que estará previsto depois desta alteração, se for feita, é que, fim do período de transição, que neste momento é 5 anos, mas que pode ser alterado para 10 ou para 15, no caso concreto do CDS defende que deve ser 5, mas não será isso a coisa mais grave do mundo, os 5 ou os 10, embora tenha implicações na reabilitação bastante grandes. Existirá, está previsto na lei, a existência de um subsídio de renda para todos aqueles com mais de 65 anos que não tenham condições para a habitação. É isso que eu vou concluir, mas tem a ver apenas com a habitação. E, portanto, eu acho que isto é importante, mas eu penso que estes, chamemos-lhe subsídios de renda ou ajudas a estas associações, terão que ser feitas através de programas ou do Ministério da Educação, ou da Secretaria de Estado de Desporto, ou da Secretaria de Estado da Cultura, e não propriamente na lei de arrendamento, que não parece o instrumento adequado para podermos proteger estas situações. Evidentemente que há associações, pela sua história, isto tem a ver não só com a intervenção, porque eu acho que do ponto de vista da intervenção todas elas são meritórias, mas tem a ver mais com a tradição. Quando falava agora a senhora coordenadora, e muito bem, da questão da Sociedade de Geografia, Portuguesa de Geografia, ou do Ateneu, são instituições, eu penso, não vou dizer nenhum que não sei de cor, mas centenárias, quer dizer, como também há associações que são, mas que adquiriram uma dimensão nacional de tal forma que é mais fácil aí poderem ter enquadramento como, entendamos assim, como uma interpretação mais vasta de uma loja histórica. Porque o conceito, me parece, que não está bem definido, e a senhora coordenadora tem toda a pertinência quando diz que é preciso densificar alguns conceitos nesta legislação que estamos aqui a trabalhar. O conceito de loja histórica não é um conceito que me parece que esteja também suficientemente explicado, mas assim, a priori, que parece loja histórica, tem a ver com estabelecimentos, não propriamente associações, mas sim mais a ver com comércio, mais a ver com prestação de serviços históricos.
Mas não o título é lojas e entidades com interesse histórico e cultural. Lojas e entidades. É, pois, aqui é que está...
Pois era o que a senhora coordenadora dizia, e eu concordo inteiramente consigo. Eu não sei definir essa questão das entidades, e por isso é que eu ia chegar aí dizendo as lojas, não me parece. As entidades, eu não sei muito bem, neste momento, por isso é que estamos a fazer este trabalho tudo, e por isso é que é útil também a presença dos senhores aqui, porque nos estão a alertar para uma realidade que, assim, a priori, eu não sei muito bem como é que é enquadrada neste diploma. E volto a repetir, desculpem estar a repetir, mas sei que serão enquadráveis através de subsídios do Ministério da Educação, como eu disse, a Secretaria de Estado de Desporto, a Secretaria de Estado da Cultura, que faz todo sentido e portanto, é para finalizar, para não durar mais tempo, dizer que é bom que todos nós sejamos sensibilizados por esta questão, mas que se calhar que, meditando e analisando, a possamos encaminhar para outras comissões que não a nossa. Muito obrigado.
Queria só informar os senhores deputados que, conforme ficou acordado, para estas audições, além do nosso grupo de trabalho, são convidados, consoante a matéria, os grupos de trabalho da Comissão de Economia, que têm a ver com a parte comercial, e da Comissão da 12ª, com a Cultura. Não estão presentes, mas foram convidados e sabem... Estão presentes? Temos presente um senhor deputado da Comissão. Muito obrigado, do grupo de trabalho. E a Ana também. Peço desculpa. Então, como já tinha visto muitas vezes na nossa, tudo bem. Pronto. Certo. Certo. Não, mas, portanto, apenas registar que estão pelo menos dois senhores deputados que pertencem à 12ª Comissão, que têm a ver com as questões culturais, e, portanto, é importante haver este cruzamento entre os vários grupos de trabalho, porque isto realmente são matérias que cruzam vários. Senhora Deputada Emília Santos.
Muito obrigada, Senhora Coordenadora. Começo por cumprimentá-la, naturalmente, e cumprimentar também a Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, que hoje nos honra com a sua presença. Dizer-vos, de facto, que o Grupo Parlamentar do PST e eu, pessoalmente, acompanho os vossos trabalhos, a vossa atividade, e de facto quero aqui reconhecer que tem uma intervenção extraordinária naquela que é também a política de cidades, com toda a animação e toda a proteção social, nomeadamente a crianças e jovens que acolhem nas vossas coletividades, seja ela da área do cultural ou recreativa ou até mesmo desportiva. Portanto, vocês têm um papel muito importante nas cidades e, portanto, queremos aqui, antes de mais, prestar o nosso reconhecimento ao vosso trabalho. Dito isto, e no seguimento até daquilo que já foi aqui abordado pelo meu colega do CDS, o deputado Álvaro Castelo Branco, de facto nós temos aqui algumas dificuldades em entender, à luz deste diploma, como é que as lojas, as coletividades, possam ter aqui alguma consolidação nas entidades de interesse histórico e cultural. E uma vez que isto será, esta classificação será remetida para regulamento municipal, portanto, acaba por nós termos, através deste diploma em concreto, termos aqui alguma dificuldade de poder entender até que ponto é que esta legislação vos protege. Esta em concreto, esta proposta que está em análise. Mas, de todo modo, queríamos perceber as vantagens e os benefícios que encontraram nesta proposta e que nos queiram aqui deixar, como outras propostas que nos queiram aqui deixar para, como disse a nossa coordenadora, e bem densificar aquele que é este documento, que tem tudo para ser melhorado. O senhor Joaquim Escoval disse na sua intervenção inicial que deveriam ser criadas medidas protetoras de ações de despejo. Também gostava de vos ouvir falar um pouco mais sobre esta questão e nos dizer como é que as poderia enquadrar neste diploma que está agora sobre a mesa. Muito obrigada e, mais uma vez, o meu reconhecimento pelo vosso trabalho, que é muito e é válido.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto, aliás, Sras. Deputadas Ana Mesquita ou Paula Santos, se querem usar da palavra. Ana, se faz favor. Deputada Ana Mesquita.
Sofia. Obrigada, Sra. Coordenadora. Começo por saudar os representantes da Confederação das Coletividades de Cultura, Desporto e Recreio que aqui estão presentes e começar por dizer que, de facto, estas matérias têm preocupado o PCP há longo tempo, todas estas matérias relativamente ao regime de arrendamento urbano em geral, e tem sido uma preocupação que nós temos tido. Temos tido um quadro de diagnóstico complicado, não é? Que tem vindo a agravar-se. Há dificuldades reconhecidas por parte, e eu diria, não só das coletividades, mas em geral, não é? Os inquilinos em geral têm falado destas dificuldades. Os micro, pequenos e médios empresários também com grandes dificuldades a este nível e de facto há aqui uma situação que para nós é importante assinalar, que é em relação às coletividades em particular, o encerramento de coletividades traduz-se na prática para o nosso país num tremendo empobrecimento cultural. E já estamos a correr atrás do prejuízo porque há muitas que já fecharam, conforme aqui já foi colocado. E isto também não é inocente, por uma questão, é que muitas destas coletividades estão enraizadas nos sítios mais tradicionais e mais nobres e mais apetecíveis à especulação imobiliária também. E nós também temos que ter esta situação em conta, porque há casos que são gritantes, absolutamente, em relação a isto. Falou-se aqui no caso do Lusitano, falou-se da Sociedade de Geografia, mas sabemos de outras coletividades que estão com ameaças de despejo ou com convites a saírem das suas sedes. Foi falado já dos Amigos do Minho, houve aquele caso do Grêmio Lisbonense e do Lisboa Clube do Rio de Janeiro, quer dizer, tantas. De nossa parte, nós consideramos que o papel das coletividades tem um aspecto determinante naquilo que é a formação integral do indivíduo e no seu crescimento também, e portanto deve ser, o papel histórico das coletividades também deve ser valorizado tendo em conta este aspecto fundamental, porque esvaziar as cidades de tudo que aquilo mais as caracteriza para que sejam meros parques de diversões para turista ver, não é o futuro e não é o caminho quanto a nós. E, portanto, nós valorizamos muito o papel das coletividades e consideramos que tem de ser naturalmente valorizado. Agora, efetivamente, há muitas entidades, microentidades, que têm tido dificuldades imensas e, portanto, não só na vertente do arrendamento para fins habitacionais, mas também para fins económicos, sociais e culturais. E, portanto, temos pela frente um desafio. E este desafio, da parte do PCP e das propostas que nós temos apresentado e que são do conhecimento público, consideramos que tem que haver uma resposta relativamente mais alargada, que beneficie não só situações específicas, mas de facto todos os inquilinos nas diferentes tipologias que existem. E, portanto, o que nós consideramos em relação àquilo que aqui nos foi transmitido é que acompanhamos com muita atenção este problema relativamente às coletividades e tomamos também muito boa nota àquilo que foram algumas das sugestões que aqui foram trazidas em relação às obras, aos valores da renda e este aspecto particular que foi relatado e que nós, de facto, devemos ter muita atenção é que nós não conseguimos desinserir uma coletividade, seja transitoriamente, ou seja, por um prazo mais alargado, dizer, vamos sair desta comunidade, agora vocês vão para ali e tudo acontece. Não é assim, porque a coletividade reflete a comunidade, reflete as pessoas, é a vida das pessoas, e portanto as vidas das pessoas não vão assim para longe e não podem ser, pronto, não podem embarcar para outro destino qualquer assim do pé para a mão. E de facto, nós vamos, então, enquanto Partido Comunista Português, continuar a intervir nestas matérias, é um compromisso que nós temos e temos estado a fazer e a desenvolver iniciativas nesse sentido e, portanto, dizer que, de nossa parte, todas estas questões vão merecer o devido acompanhamento, ficando o compromisso, então, de continuar a nossa intervenção no sentido de melhorar aquilo que é o arrendamento para toda a gente. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunta ao Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Desde já cumprimentar a Confederação das Coletividades da Cultura, Recreio e Desporto e dizer-vos que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, naturalmente, que acompanha com interesse aquilo que acabam de nos trazer. Nós temos, aliás, a ideia de que este tipo de atividades, nomeadamente naquilo que respeita ao âmbito cultural, nem sempre é devidamente contemplado em sede de Comissão de Cultura da Assembleia da República, por exemplo. E trata-se de um setor, de facto, 30 mil associações, ok, bem sei, não serão todas iguais, umas serão mais antigas, outras menos antigas, outras têm maior relevância, outras menos, mas sabemos bem da importância que as coletividades têm no contexto em que funcionam. Eu próprio sou, devo confessar, frequentador de duas ou três de bairros sociais próximos do local onde habito e onde se passam coisas absolutamente extraordinárias com pouquíssimos meios, com debates, há discussões, há projeção de filmes, há teatro, há variedíssimas coisas que acontecem. E são coletividades que trabalham com pouquíssimos meios. Com um imenso voluntariado, com muitas ajudas, mas que, na verdade, representam para aquelas populações naqueles lugares, têm, na realidade, uma enormíssima importância. Daí que só possamos acolher aquilo que nos traz numa perspectiva de fazer o seguimento, seguir aquilo que aqui está e procurar dar o acolhimento possível, mas, obviamente, no contexto desta lei que agora nos é proposta e que, em função das intervenções que já foram levadas a cabo, certamente perceberão que não é uma intervenção, quer dizer, não é qualquer coisa que possa, de uma forma imediata, digamos assim, ter uma correspondência naquilo que são as vossas pretensões. O que eu vos posso garantir, da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, é que nós estaremos atentos, estamos atentos, e entendemos que esta questão das coletividades, e porque também não somos ingénuos, neste mundo ninguém é inocente, sabemos que muitas vezes aquilo que a senhora deputada Ana Mesquita dizia há pouco, desta apetência do imobiliário por determinadas zonas das cidades, etc. Tudo nós conhecemos essas relações. Seja como for, vamos estar atentos, vamos ponderar a documentação e as informações que nos fizeram chegar e certamente saberemos atuar de forma adequada, como de resto o Bloco de Esquerda sempre faz quando se trata de questões de ordem cultural e social. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Ana Mesquita queria acrescentar algo ao que já disse, se faz favor.
Obrigada, Sr. Coordenador. Foi uma questão que eu tinha para fazer mais concreta, que de facto por lapso não fiz, que era saber se existe um levantamento, se tem algum levantamento mais concreto de facto de quantas coletividades encerraram nos últimos anos, ou se tem alguma perspectiva. Em Lisboa falaram, ou no Distrito de Lisboa, de serem centenas, mas se há assim alguma ideia, algum levantamento feito mais apurado e mais fino relativamente ao encerramento de coletividades nos últimos anos. Obrigada.
Muito obrigado, deputados. Dizer-vos agora o seguinte, nós vamos ouvir amanhã de manhã a Direção-Geral de Património Cultural e, portanto, esta é a entidade que, nos termos do projeto, tem que se pronunciar sobre os regulamentos municipais. Provavelmente, e isto também se dirige a todos os senhores deputados deste grupo de trabalho, irei solicitar à Direção-Geral de Património Cultural que nos ajude a densificar os tais critérios para que isto tenha algum enquadramento, não seja os tais, cada regulamento faz o que quer. Lembrar-vos que, para efeitos de classificação, já existem dispositivos de classificação patrimonial que deveriam ser respeitados nesta lei, portanto, classificados como património municipal, património nacional, que devia haver aqui um cruzamento daquilo que já existe. Já existem estabelecimentos, sítios, espaços que estão classificados como de interesse municipal ou de interesse nacional. E essas coisas que já estão classificadas, não aparece aqui nenhuma referência nesta lei a que isso já esteja classificado. E muitas vezes essas classificações, ao existirem, já determinam a impossibilidade de se mexer fisicamente no espaço. Não determinam a impossibilidade de tirar de lá dentro quem lá está. A questão do despejo, que é muito relevante. Mas determinam a impossibilidade de mexer no espaço. Nós temos que arranjar aqui uma maneira de ver se conseguimos que o espaço fique ligado à função. Ou seja, que não seja só uma proteção das paredes, como disse o deputado Lisboa, não seja só uma proteção das paredes, dos mobiliários e não sei o quê, que é muito bonito e que é classificado como património, mas depois quem lá está dentro vai fazer outra coisa qualquer e aquilo transforma-se num bar ou noutra coisa qualquer. Portanto, isto tem acontecido muito e era uma das áreas em que eu ia pedir a ajuda de todos para conseguirmos progredir aqui. Relativamente às coletividades, também gostava de fazer uma pergunta que é a seguinte. Existe, do vosso ponto de vista, algum interesse em definir qualquer coisa como o âmbito da atividade, para além dos âmbitos setoriais, em termos do impacto, digamos assim, se é nacional, se é mais local. Isso também poderia ser um critério importante, porque há coletividades que têm... As coletividades que tenham um interesse mais localizado não deixam de ser importantes por isso. Às vezes, como disse o Sr. Joaquim Escoval, é a única coisa que fica. Tudo o resto fechou, ficou só aquela coletividade. Mas, por outro lado, não é a mesma coisa pormos uma sociedade de geografia ou pormos a loja do senhor do Carvão. Portanto, tínhamos que ter aqui algumas baias, alguns critérios. E do ponto de vista das coletividades, se vos faz algum sentido avançar um pouco mais nesta matéria ou ficarem ditados nisso e depois darem-nos algum contributo para nos ajudar a aperfeiçoar a lei. Ou se acham que não faz sentido, não sei, pode não fazer. É a minha pergunta. E agora, penso que já todos falaram, é a vossa vez de responder.
É só para uma lembrança, foi pouco salientado.
Sr. Jaime Salomão, correto?
Sim, foi pouco salientado por todos os senhores que todos defenderam o movimento associativo, não sei o quê, mas todos esqueceram do papel social que o movimento associativo desenvolve no país. Não está refletido. E é o polo principal no termo social que existe a nível de freguesias e a nível da cidade.
Eu gostava de agradecer os elogios que todos os senhores deputados fizeram ao nosso trabalho, em primeiro lugar. Não é? Depois gostava de salientar mais dois aspectos que não focámos aqui, que é o papel do associativismo a âmbito nacional. De facto, constitucionalmente, cabe ao Estado a promoção do lazer, da cultura e do recreio. E quem faz esse papel, quem se substitui ao Estado, principalmente, são as nossas associações. É nelas que se pratica o karatê, é nelas que se dança o zumba, é nelas que se faz milhentas e milhentas atividades que o Estado constitucionalmente estaria obrigado a fazer e não faz. Mas também temos outro aspecto que não foi aqui focado. Nós somos um contribuinte ativo para as finanças do país. E isso vamos prová-lo com um livro que um dos nossos dirigentes, o Sérgio Pratas, está a ultimar. Porque nós criamos emprego, os nossos trabalhadores trabalhem no bar, ou sejam técnicos desportivos, ou animadores culturais, ou seja o que for, pagam os seus impostos à Segurança Social. Nós pagamos bebidas e os nossos clientes e nós próprios pagamos o IVA dessas bebidas. E são milhentas e milhentas coletividades, 30 mil, que têm os seus bares, têm os seus empregados, têm essa cena toda, que acabam por contribuir de uma forma positiva para as finanças do país. Não só nos aspectos culturais, que aqui foram muito focados, mas também no aspecto financeiro, somos de longe muito mais pagadores do que recebedores de alguns subsídios que, porventura, algumas das nossas associações recebam. Também é preciso salientar, algumas recebem-nos a nível autárquico, a nível nacional, muito pouco, ou nada, ou nada. Das perguntas concretas que aqui nos fizeram, eu gostava de dizer que, respondendo de certa forma à senhora deputada do PSD, que no artigo 5º da proposta que nos foi enviada, o número 7 diz que o regime previsto no presente artigo não é aplicável nos casos em que o estabelecimento ou entidades sem fins lucrativos situados no locado tenham sido classificados como de interesse histórico ou cultural local. Histórico ou cultural local, nos termos. Aqui, se calhar, aprende-se com o que se dizia a deputada Helena Roseta, não fala no nacional ou no regional, fala só no local. Nos termos respectivos jurídicos, etc. Mais à frente, no número 4, diz que não há lugar à denúncia de contrato pelo senhorio nos termos do presente artigo. Isto se, como leram atrás, nos casos em que um estabelecimento ou entidades sem fins lucrativos situados no local tenham sido classificados, mais uma vez, interesse histórico, cultural ou local. Se for nacional, também cá devia estar, ou regional, não é? Eu penso que aqui impunha-se uma maior abrangência. Mas, como todos bem salientaram, se calhar este documento não está tão virado para nós, mas, de alguma forma, nós nos podemos rever nestes textos, de alguma forma. Os senhores dirão se é este o espírito do legislador ou não. De qualquer forma, temos vindo a defender, e pelo que aqui ouvimos agora, penso que temos mais razões ainda para defender que para o setor associativo deve ser criado um regime de exceção e que não bastará, se calhar, só este clausulado, mas deverá ser criado um regime de exceção que contemple as nossas preocupações, que são preocupações a nível nacional e, como digo, não só culturais, desportivas e de lazer e de recreio, mas também de criação de emprego e também de geração de riqueza nacional através do IVA, dos IMIs que pagamos e de muitas outras coisas. Se os senhores deputados se lembrarem, também poderiam legislar sobre isso, se uma destas nossas associações quiser fazer uma qualquer iniciativa, quantas taxas tem que pagar? É para a Sociedade Portuguesa de Autores, se quiser fazer fogo de artifício é para os bombeiros, se tem que ter policiamento, paga para a GNR ou para a PSP, paga mais não sei quantos. Quantas grades de minis, falando em português, se tem que vender num espetáculo, num baile, para pagar as taxas todas que nós somos obrigados? E mais, depois tem que se ir à Câmara, e tem que se ir à advogada da SPA, que é noutro local, e os bombeiros é noutro local, e a guarda é noutro local. Temos que pagar uma imensidão e deslocar-nos uma imensidão de sítios. Aqui, Sra. Deputada, o Simplex, nós temos o nosso programa eleitoral, no nosso programa de ação, uma espécie de um balcão nacional para estas coisas, um balcão virtual. No fundo, o que queríamos dizer com isso é tentar simplificar a vida a quem quer organizar qualquer coisa, tem que pagar milhentas coisas e em milhentos sítios diferentes, e às vezes trabalha para no fim ainda ter prejuízo, se calhar, não é? Quanto a quantas encerraram, nós não conseguimos responder, Sra. Deputada Ana Mesquita. Não conseguimos, por uma razão, é que muitas encerram simplesmente, umas conseguem criar comissão administrativa e vão funcionando com comissões administrativas, outras param durante um ano ou dois e depois retomam. Temos agora o caso de uma, por exemplo, parou 8 anos e de repente retomou a atividade. Portanto, não sei se podemos dizer que encerrou, mas hibernou, pelo menos. Agora sabemos que por ano se criam cerca de 1000 e tal associações. Isso sabemos. Agora, quantas encerram é complicado para nós dizer por causa disto tudo. Não há direção, há comissão administrativa, não há. Depois, de repente, há 8 maduros que se lembram e vamos dinamizar. Estávamos a falar agora aqui da Associação do Jaime Salmão, o Desportivo do Castelo. De repente aparece um grupo e dinamizam aquilo e volta a nascer. Não morreu, não morreu. Renasceu. A questão do âmbito local ou nacional. Eu penso, pelo que já disse, se calhar, pelo menos impunha-se que no documento ficasse tudo explícito. E que também queria manifestar algumas reservas neste documento. Penso que bem, ou por uma questão de proximidade, serem as câmaras a definir, mas penso que o documento devia, se calhar, definir também melhor alguns critérios. Não vá algumas câmaras terem a tentação de definir aquilo só para alguns que lhes deem mais jeito e não para outros que não lhes deem tanto jeito. Portanto, penso que as regras deviam ser muito claras e transparentes e que todos devessem ter acesso a elas e não só deixar ao critério vago das 300 e tal municípios, cada um decidir o que muito bem entender. Quanto à densificação que a senhora deputada pede, eu comprometo-me, junto com os meus colegas da direção, tentar esmiuçar muito mais isto e fazer-lhes chegar as nossas opiniões mais apetrechadas, digamos assim. Muito obrigado pela vossa atenção.
Nós é que agradecemos, porque me está, efetivamente, a dar uma ajuda importante para melhorar a lei, que é o nosso objetivo aqui. Eu realmente queria só sublinhar a referência que fez à Constituição da República Portuguesa. É o artigo 73, número 3, onde se diz que o Estado promove a democratização da cultura, incentivando e assegurando o acesso de todos os cidadãos à fruição e criação cultural, em colaboração com os órgãos de comunicação social, as associações e fundações de fins culturais, as coletividades de recreio, as associações de tal, 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 tal. Portanto, é de facto uma obrigação do Estado e, eventualmente, isto poderia ser desenvolvido num quadro legislativo que respeitasse os vossos objetivos e aquilo que vos interessa. Pode não ser, pode não caber tudo, o Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco chamou a atenção para isso, pode não caber tudo nesta lei em concreto, mas pode valer a pena este grupo de trabalho sinalizar que faria sentido que houvesse um quadro legal apropriado, uma vez que, como disse bem, em matéria de apoio às coletividades, na maior parte dos casos, ou tem apoio das câmaras, às vezes de algumas juntas, a nível nacional isso não existe. E, portanto, há aqui, de facto, aqui o que diz a Constituição não é as câmaras promovem, é o Estado promove. E, portanto, há aqui uma responsabilidade do Estado que é importante e que nós deveríamos, eventualmente, alertar para isso. Alertar para isso, pelo menos, quanto mais não fosse, até através de um projeto de resolução, que o Parlamento chamasse a atenção do Governo para isto, poderia fazer sentido, porque, lá está, não podemos meter o Rocio na Betesca e também não podemos meter tudo em todos os diplomas, mas temos que estar atentos aos principais problemas e saber o que é que podemos fazer para ajudar a ir resolvendo alguns. Posto isto, diga, Sr. Vitor.
É muito rápido. Por um lado, nós valorizamos muito, em termos da Confederação das Coletividades, valorizamos muito esta iniciativa que está a ser feita. Achamos mesmo que é meter o dedo na ferida de uma coisa que até aqui tem sido muito complicado, embora com as questões foram levantadas, é um diploma, não sei se é este, se é outro, mas que é muito largo. Agora, nós pensamos que, independentemente dos diplomas que venham a ser necessários ser feitos na Assembleia da República, este era uma posição, desde já, e urgente, de estancar alguma coisa para não continuarmos a deixar que as coisas caiam. Senão depois está tudo caído, como diz o nosso povo, depois de casa arrombada, trancas à porta, mas já foi arrombada, já lá estão outros dentro. E depois chamar a atenção de uma outra coisa que a senhora deputada Helena Roseta levantou, porque vai haver uma reunião com a Direção do Património. Há muitas coletividades que têm o Instituto de Utilidade Pública, e aqui não foi falado. Portanto, para além do nacional, regional, também há a de utilidade pública, onde está a Sociedade de Geografia, onde está...
Eu
represento aqui, estou aqui enquanto dirigente da Voz do Operário, portanto, essas questões são de utilidade pública também, mas pronto, mas estamos preocupados com o mundo todo associativo. Muito obrigado.
Em relação a esta questão do património, eu penso que classificar o edifício como património é correto, é adequado, mas muitas das coletividades têm um património, digamos, cultural e desportivo.
Exato.
E funcionam numa garagem. A função social delas, o património delas, vai muito
ou
não se reflete em nada no edifício.
É imaterial.
Não se reflete em nada no edifício. É os milhares ou as dezenas de miúdos que andam a praticar atletismo todos os dias na rua e que depois nem sequer tomam banho lá, porque se calhar não têm instalações, mas têm um sítio onde encontram o monitor ou o diretor e esse encontro. Portanto, cingirmos só à beleza ou à qualidade do edifício, penso que não deve ser correto. Há muitos que não têm beleza nenhuma, mas têm uma beleza social humana muito para além daquelas paredes, não é? E esse aspecto pensei que devia ser salvaguardado.
É isso que, de facto, o diploma não prevê e, portanto, veremos se poderemos... Senhor Deputado, se faz favor.
Estava a ouvir e estava uma questão que eu acho que é de bom senso apenas, não é? Aquilo que nos estão a transmitir é extremamente útil e é verdade o que estava a dizer há bocado, quando relembra a Constituição, que compete ao Estado, obviamente, promover a cultura, o desporto e a educação também. E por isso mesmo é que eu agora um bocadinho sobre uma posição política, eu entendo que compete ao Estado e por isso mesmo é que não compete aos senhorios promover isso. E portanto, por isso é que eu acho que tem de ser resolvido de outra maneira. Agora, também lhes queria lembrar uma questão que é importante, que é isso que se calhar compete à Confederação, se houver aqui um caminho para fazer, não penso eu que não nesta legislação, mas nós iremos depois analisar isto, que é o seguinte: os senhores têm 30 mil associados. É bom. Associações, pois. Eu quando disse associados era. Não. Há 30, pronto. Então vamos. Há 30 mil associações. O que eu quero dizer com isto é o seguinte: como é a lei da vida, é assim. Haverá umas boas e que prestam grande serviço, há outras mais ou menos e há outras que não prestam serviço nenhum. É um universo demasiado grande para isto não acontecer. Portanto, não pode haver aqui uma legislação que vá proteger o movimento associativo, todas elas. E, portanto, terá que haver também aqui um qualquer critério. Se enverdar por aí, que se calhar é através das associações, confederações, que possam dar o seu parecer, ou não sei qual. Eu estou agora aqui a falar completamente, só estou a alertar para esta questão. Quando falamos de movimento associativo e dizemos que tem que haver medidas de proteção tão específicas como seja a questão de uma renda, depois temos de separar o trigo do joio, com critérios que sejam capazes, porque seguramente nestas 30 mil não são. Eu conheço, a maior parte são válidas, mas também vou conhecendo uma ou outra ao fim destes anos todos andar a visitar, que realmente pois, também não prestam nada, mas a grande maioria, com certeza, senão não, o momento associativo não tinha o valor que tem, mas depois também, as pessoas também devem conhecer, não lhes vou perguntar, com certeza, mas acho importante só dizer isto. Para...
Senhores deputados, com certeza que isso é como diz, mas lá está, por isso mesmo é que nós temos que trabalhar sobre isto, para saber o que é que, e como disse o Sr. Vítor Espanho, o que é urgente a gente fazer rapidamente e já, o que é que poderá ser uma outra iniciativa mais alargada, mas não perder de vista que já que temos esta oportunidade agora deste diploma, aproveitar para também abranger o vosso setor, que é fundamental e que no espírito de quem fez o diploma inicial, estava cá as tais entidades com interesse histórico-cultural, pretendia também visar a vossa área. Então, resta-me agradecer a vossa presença. Estamos disponíveis para receber os tais contributos que nos vão mandar e, aliás, com muita curiosidade os queremos ver. E ficamos por aqui hoje. Lembro aos senhores deputados que amanhã temos às 9:30 a Direção-Geral do Património Cultural para continuarmos as audições. E por hoje é também nesta sala, já a da manhã. Muito obrigada.